Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária autorizou temporariamente 3 medicamentos contra a língua azul, 2 dos quais ainda não estão disponíveis no mercado, segundo foi anunciado. A DGAB autorizou a utilização temporária dos medicamentos veterinários Bluvac 3, suspensão injetável para bovinos e ovinos, Boltab 3, suspensão injetável para ovinos e bovinos, e Civazul BTV 3, suspensão injetável para ovinos e bovinos. Pode ler-se no esclarecimento técnico da DGAV. O primeiro e o último fármaco ainda não estão disponíveis para a comercialização no mercado nacional. Os serotipos 3 e 4 do vírus da língua azul já atingiram todos os distritos de Portugal continental. Só a Madeira e os Açores estão livres da doença. A febre catarral ovina, ou língua azul, é uma doença viral de notificação obrigatória que afeta os ruminantes e não é transmissível a humanos. Em Portugal estão a circular 3 serotipos de língua azul, nomeadamente o BTV4, que surgiu pela primeira vez em 2004 e foi novamente detectado em 2013 e 2023, o BTV1, identificado em 2007, com surtos até 2021, e o BTV3, detectado pela primeira vez a 13 de setembro. A vacinação de ovinos e bovinos contra os serotipos 1 e 4 é obrigatória, já contra o serotipo 3 é apenas permitida. No que diz respeito ao serotipo 3, os últimos dados reportados à semana passada indicam que foram contabilizadas 41 explorações de bovinos afetadas e 102 animais sem mortalidade. No caso dos ovinos, somam-se 238 explorações, 11.934 animais afetados e 1.775 mortos. Por distrito, destacam-se Évora, com 90 explorações afetadas, e Beja, com 76, seguidos por Setúbal, com 48, e Porto Alegre, com 20. O Ministério da Agricultura está a preparar o reforço dos apoios às organizações de produtores face à doença da língua azul e vai investir num plano de desinsetização para travar a propagação, avançou a agência Lusa. Além do reforço da subvenção anual dada às organizações de produtores, o Executivo de Luís Montenegro vai investir num plano nacional de desinsetização para travar a propagação do vetor transmissor e da doença. O Ministério, liderado por José Manuel Fernandes, adiantou que este plano vai permitir evitar a propagação do serotipo 3 da língua azul, mas também de outras doenças transmitidas por insetos, como a doença hemorrágica dos bovinos. O Governo não revelou quando é que este plano vai avançar. O presidente do Conselho Intermunicipal da Simbal, António Bota, foi designado presidente do Conselho Consultivo do Instrumento Territorial Integrado Água e Ecossistemas de Paisagem Algarve e Alentejo. Macário Correia será o vice-presidente e Carla Antunes, vogal deste órgão. Segundo anunciou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, este Conselho Consultivo é composto por representantes de entidades da administração direta e indireta, desconcentrada, com foco temático no ITI, assim como as 3 comunidades intermunicipais, enquanto representantes dos municípios do território de intervenção e ainda representantes, entre outros, das associações de desenvolvimento local de ambas as regiões, com conhecimento do território e capacidade de mobilização dos potenciais beneficiários. Segundo a Simbal, este órgão assume funções de aconselhamento às decisões do Comitê de Coordenação e pode integrar grupos de trabalho que devem ser organizados de acordo com as temáticas das operações. O Programa Regional Alentejo 2030 anunciou a abertura do aviso Infraestruturas e Equipamentos Hospitalares. Segundo revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, o programa, com uma dotação disponível de 10 milhões 600 mil euros, com uma taxa máxima de cofinanciamento FEDER de 85%, visa o financiamento de projetos que promovam a modernização e o reforço das infraestruturas e equipamentos hospitalares na região do Alentejo. Segundo a CCDRA, este apoio está orientado para melhorar a capacidade de resposta dos serviços hospitalares face às novas exigências epidemiológicas e ao envelhecimento da população, contribuindo para uma prestação de cuidados de saúde de maior qualidade e acessibilidade, tendo como objetivo o aprimoramento das condições hospitalares, dotando as unidades de saúde de tecnologia de ponta e infraestrutura adequada. Segundo a CCDRA, pretende-se aumentar a eficácia no diagnóstico e tratamento, modernizar os equipamentos e adaptar os serviços aos crescentes desafios de saúde pública, contribuindo para a capacidade de resposta aos desafios demográficos, garantindo uma melhor adequação dos serviços de saúde aos novos contextos regionais. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo é uma das abrangidas por este programa. A CCDRA sublinha que este apoio pretende robustecer a rede hospitalar regional, promovendo um sistema de saúde moderno e preparado para responder às necessidades da população alentejana. As candidaturas estão abertas até 14 de fevereiro do próximo ano. A EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, lançou os concursos públicos internacionais para a construção dos blocos de regue de Reguengos de Monsaraz e de Moura, num investimento global superior a 41 milhões de euros. O investimento mais avultado, com um preço base de 32,85 milhões de euros, diz respeito ao bloco de regue de Reguengos, nos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Évora, de acordo com o anúncio do concurso publicado em Diário da República na passada semana. O procedimento consultado ontem pela agência Lusa tem candidaturas abertas até 19 de dezembro deste ano e prevê 18 meses de prazo de execução das obras, sendo que este bloco vai permitir regar uma área de 4.786 hectares. Em comunicado divulgado ontem, a Presidenta da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Marta Pratos, congratulou-se com o lançamento do concurso público. O setor agrícola é fundamental para a economia do concelho, devendo ser sempre defendido e valorizado, pelo que o anúncio do concurso público para a construção do bloco de rega demonstra que a luta que travámos durante 3 anos para que a obra avançasse atingiu o seu objetivo, afirmou a autarca citada em comunicado. Já o concurso público internacional para o bloco de rega de Moura, no distrito de Beja, igualmente consultado pela agência Lusa, foi publicado em Diário da República na passada quinta-feira. Este bloco de rega, com um preço base de 8,2 milhões de euros, vai ter como origem de água a barragem de Caliços e permitirá o regadio em 1.184 hectares de área agrícola. As empresas interessadas podem candidatar-se a esta empreitada até dia 6 de janeiro de 2025, tendo as obras um prazo de execução de 14 meses, segundo o anúncio do procedimento. Numa deslocação a Reguengos de Monsaraz, a 27 de agosto, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, anunciou que o concurso para a construção do bloco de rega de Reguengos iria ser lançado em outubro, o que se verificou. Na altura, o governante lembrou que esta empreitada é uma promessa com dezenas e dezenas de anos e que, finalmente, iria ser concretizada. Precisamente um mês depois, a 27 de setembro, numa deslocação a Moura, José Manuel Fernandes prometeu lançar o concurso para a construção do bloco de rega de Moura, assumindo o objetivo de que esteja pronto a funcionar na campanha de 2026. Questionado pelos jornalistas nessa ocasião, o presidente da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, José Duarte, argumentou que os olivicultores locais estão como São Tomé em relação ao avanço da empreitada. É preciso ver para crer, porque desde 2018 já é o terceiro anúncio por 3 ministros da Agricultura diferentes. A Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, em conjunto com a União de Sindicatos do Distrito de Beja, realizam esta quarta-feira, em Beja, um encontro temático em torno da saúde mental no trabalho. A iniciativa, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril e os 20 anos da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens, decorre no auditório da Biblioteca José Saramago e tem como oradores e convidados Ana Matos Pires, diretora do Departamento de Saúde Mental da Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, Celso Filipe Silva, enfermeiro e professor na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, e a jornalista Ana Freitas. A Junta de Freguesia de Vila de Frades, com o apoio da Câmara Municipal de Vidigueira, vai organizar nos próximos dias 9, 10 e 11 de novembro mais uma edição da Feirinha de São Martinho. A iniciativa, segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, tem em destaque vinho de talha, abertura das talhas, adegas abertas, canto alentejano, artesanato local, petiscos, produtos regionais, animação de rua, espetáculos musicais. A abertura do certame tem lugar às 11 horas, no dia 9, com a atuação da Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira. A Câmara Municipal de Castro Verde apoiou 126 alunos do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Castro Verde neste ano letivo 24-25. Segundo anunciou a autarquia castrense, contribuiu na aquisição dos cadernos e fichas de atividades das disciplinas de português, matemática, estudo do meio e, no caso do terceiro e quarto ano de escolaridade, também de inglês. De acordo com a Câmara de Castro Verde, A medida representa um investimento municipal no valor de 4.373 euros e visa promover a igualdade de oportunidade e o sucesso escolar e teve como destinatários todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, do primeiro ao quarto ano de escolaridade, residentes e estudantes numa escola do Conselho de Castro Verde, independentemente da condição socioeconómica do agregado familiar. O Centro de Línguas e Cultura do Instituto Politécnico de Beja tem abertas as inscrições para as sessões de conversação em inglês. Segundo anunciou o IP Beja, as sessões vão ser dinamizadas por professores voluntários da Associação Americana Global Volunteers. As sessões, num total de 20 horas, decorrem de segunda a sexta-feira, a partir de 11 e até 22 de novembro, entre as 17h30 e as 19h30, ano CLC, na Escola Superior de Educação. Segundo o Politécnico de Beja, estas sessões são gratuitas e visam a prática oral intensiva em língua inglesa com falantes nativos e num contexto informal e destinam-se a pessoas que possuam, desejavelmente, nível intermédio de inglês. E hoje, quarta-feira, é dia da nossa rúbrica da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre pagamentos digitais. A inovação tecnológica e os novos hábitos de consumo têm mudado a forma como os portugueses se comportam na hora de pagar. Até porque as soluções eletrónicas ao seu dispor são muitas. O relatório dos sistemas de pagamentos 2023, publicado pelo Banco de Portugal, revelou que 90% dos pagamentos desse ano foram feitos com cartão, o que se traduz, em média, em 10,3 milhões de pagamentos por dia em Portugal. Os cartões continuaram, pois, a ser o meio de pagamento preferido dos portugueses, sendo que, pela primeira vez, 53% desses pagamentos foram feitos com a tecnologia contactless. O desenvolvimento extremamente rápido e sofisticado de novas soluções de pagamento, o aparecimento de novos intervenientes e a evolução dos sistemas e das infraestruturas têm de ser acompanhados de modo a garantir a segurança e a acessibilidade de todos os consumidores ao mercado de pagamentos em Portugal. Assim, foi definida uma Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho 2025, com o objetivo de contribuir para soluções de pagamentos mais seguras, eficientes e inovadoras no mercado português. A estratégia tem quatro vetores de desenvolvimento: proximidade e transparência, inovação e eficiência, segurança e usabilidade e resiliência e sustentabilidade. A DECO, enquanto representante dos consumidores, o Banco de Portugal, o representante dos prestadores de serviço de pagamento, das empresas e dos organismos da administração pública, estão empenhados em contribuir para a implementação desta estratégia, que norteará a atuação dos diferentes intervenientes no mercado de pagamentos até ao fim de 2025. A DECO sugere-lhe que consulte o site do Banco de Portugal para obter mais esclarecimentos e informações. Entretanto, desafiámo-lo a assistir à conversa com Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal. Este vídeo, que está disponível no site da DECO, em deco.pt, integra o projeto da DECO Sobreviver à Crise, com o apoio do Fundo do Consumidor. Em caso de dúvida, poderá também contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, com o tema desta semana, que pode ouvir também em podcast em www.radiovirigara.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ao limpo a partir da manhã. Possibilidade da ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no norte e centro até o início da manhã. Vento em geral fraco do quadrante leste. Pequena descida da temperatura na região sul. Pequena subida da temperatura máxima. Máximas que poderão chegar hoje aos 24 graus em Beja, 25 em Évora, 21 em Porto Alegre, 23 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.